Vous êtes Hachem Daf Yudchet et Tadou Genazil, Shalom Alechem pessoal. Estamos na segunda linha da Yudchet, Tashma, tentando resolver uma questão. Qual é a questão que vimos no final do show anterior? Um Nazir que era impuro do princípio, ou seja, ele recebeu a Nezirut estando impuro e preso do falecido. Agora, ele obviamente vai ter que passar por 7 dias de purificação da impureza de Tumat Met, impureza do falecido. A questão é, será que ele vai ter que cortar o cabelo ou não? Um Nazir comum, que estava puro quando ele recebeu sobre si a Nezirut, e se impurificou no meio do caminho, ele também tem que passar por 7 dias de purificação. No 7º dia da purificação da impureza de Tumat Met, ele vai no mikve e corta o cabelo. Tem a mitzvah de Tiglachat. No dia seguinte, no 8º dia da purificação dele, ele tem que trazer uma série de sacrifícios, vamos mencionar os sacrifícios na continuação desse daf. Será que essa mesma halakha do corte do cabelo se aplica com relação ao Nazir impuro do princípio ou não? Os sacrifícios ele não vai trazer, obviamente. Já vimos na nossa Mishnah que essa halakha do sacrifício é só você ter esse rebaixamento de o Nazir puro para o Nazir impuro. Estava contando os dias da Nezirut perfeitamente e se impurificou. Aí ele está obrigado a trazer o sacrifício. O Nazir que nem começou a contagem dos dias da Nezirut dele, ele era impuro e preso falecido do princípio, não tem que trazer sacrifícios como o Nazir puro que se impurificou. A questão é com relação ao corte do cabelo. Então fala, Gmará, está achando uma prova para resolver essa questão. Quando é que o Nazir tem que trazer os sacrifícios? Quando ele impurificou a Nezirut dele. Fala Braita, Betaor Shenitmaka tu medabe, Sheutauna varat sear veavat siporim. O que o pastor vai falar, aquele Nazir puro que se impurificou, ele tem que trazer o sacrifício e também tem que cortar o cabelo. Veliftoreta Nazir Bakever. O pastor vai falar que somente esse Nazir que contava os dias da Nezirut e se impurificou, e purificou a santidade do Nazir, ele tem que trazer os sacrifícios, ele tem que cortar o cabelo. Um Nazir impuro do princípio está isento. Não tem que fazer a mitzvah de Tiglacha, não tem que cortar o cabelo, não tem que trazer os sacrifícios também. Então, é uma prova dessa braita, claramente, que um Nazir impuro do princípio não tem que cortar o cabelo no 7º dia da purificação dele. Fala a braita. Se o pastor não tivesse falado isso, eu ia deduzir que sim, essa alahá do corte do cabelo se aplicaria ao Nazir impuro do princípio. Por quê? Uma pessoa, um Nazir puro, cumpriu a Nezirut, estava em sintonia com a Nezirut, e se purificou, e tem que trazer o sacrifício e cortar o cabelo, se essa é a alahá, pela lógica, eu ia falar, aquele Nazir impuro do princípio não estava em nenhuma sintonia com a Nezirut do princípio. Ia pensar que é algo mais grave. Ia pensar que esse Nazir sim tem que cortar o cabelo. E esse Nazir tem que também trazer o sacrifício. Então pela lógica, a gente ia falar uma dedução. Se um Nazir de uma situação mais leve, ele cumpriu a Nezirut, ou parte dela, e se impurificou no meio, ele tem os sacrifícios para trazer corte do cabelo, é óbvio que um Nazir que estava completamente em dissonância, não estava em nenhuma sintonia com a Nezirut do princípio, seria a mesma alahá, pelo menos, que ele tem que cortar o cabelo também, e também tem que trazer os sacrifícios. Tá mudando mais, vai ter menos misdeu. Por isso o pastor fala que não. Somente um Nazir puro que se purificou tem essas duas alahot. Vem mexer a taor, vem itmaka, tome da beira. O pastor se trata nesse caso. Esse Nazir tem a mitzvah do corte do cabelo, tiglachat e os sacrifícios. Isentar o Nazir impuro do princípio, uma vez que ele nem começou a Nezirut dele, não começou os dias que ele estava contando como dias da Nezirut, ele saiu impuro do princípio, ele está isento dessas duas alahot, o corte do cabelo e o sacrifício. Então está resolvida essa questão. Como qual opinião vai essa seguinte braita? Sabe o que a gente viu ontem várias vezes? A única diferença entre um Nazir impuro do princípio e um Nazir puro que se impurificou no meio da Nezirut dele é, a única diferença é, um Nazir impuro do princípio, no 7º dia da purificação dele, da impureza do falecido, ele vai no mikve, e logo depois começa o primeiro dia da Nezirut. ונזיר טהור שנטמע, אין שביל שלא עולה לו מן המניין. Porém, um nazir que estava puro e se impurificou, o sétimo dia dele não conta como o primeiro dia do recomeço do nazir dele, porque tem que ter os sacrifícios no dia seguinte. No oitavo dia, que é o oitavo dia da purificação, ele pode se dizer, ele tem que ter os sacrifícios, somente no oitavo dia, fala essa braita, recomeça a nazir dele do zero. No qual a opinião vai essa braita? Amar Rav Chisda, Rebbe, fala Rav Chisda, essa braita vai só como Rebbe. Que o que falou Rebbe? Damar Rebbe, disse Rebbe, Enezrut arachala ela atshmini. Exatamente essa vaca fala Rebbe. A Nezirut só recomeça no oitavo dia. O dia do sacrifício é o dia que recomeça a Nezirut do zero. Então essa braita exatamente sustenta assim, porém numa situação que o Nazir é nem puro do princípio, que ele não tem que ter sacrifício no oitavo dia. Então a Nezirut dele já começa do sétimo dia. Deitem a Rabi Yossi Berabiudá, porque se a gente vai falar que essa braita vai como Rabi Yossi Berabiudá, Hamar Nezirut de Tahara Mishviu de Chayav Hamar, na verdade que a gente não viu ainda, Rabi Yossi Berabiudá sustenta que mesmo um Nazir que estava cumprindo a Nezirut de forma pura e se impurificou, mesmo que no oitavo dia da purificação dele tem que trazer os sacrifícios, porém a Nezirut já recomeçou no sétimo dia da purificação. Depois do Mikve, começa o primeiro dia da Nezirut. Dia seguinte, três dos sacrifícios são outros 500. Então, essa breta não pode ser como Rebbe Yossi Berabiudá, tem que ser como Rebbe. A breta diz claramente que existe uma diferença entre o Nazir impuro do princípio e o Nazir puro que se purificou. Conforme Rebbe Yossi Berabiudá não tem nenhuma diferença, nas duas situações, a Nezirut dele começa no sétimo dia da purificação, depois que ele vai no Mikve. Mas Rebbe, uma Rebbe Yossi Berabiudá. Onde a gente vê essa machloca, essa discussão entre Rebbe e Rebbe Yossi Berabiudá? Então, você vê essa breta. Vekidash etroshou baiomaum. Nesse dia, falou o Pasuk, ele vai recomeçar a Nezirut dele. O Pasuk fala antes dos sacrifícios. E fala na sequência, e nesse dia, ele vai recomeçar a Nezirut dele. Baiomavat korbanotav diberebi. Fala Rebbe, literalmente, o Nazir, que se impurificou no meio da Nezirut, ele vai recomeçar do zero a contagem da Nezirut dele, no dia, baiomaum, nesse dia que ele vai trazer o sacrifício. No oitavo dia da purificação dele. Fala Rabi Yossi Berabiudá que não. O pastor não quis dizer isso. Vamos ver por que na frente. O pastor ia falar que no dia que ele corta o cabelo, no sétimo dia da purificação dele, aí começa outra vez a Nezirut, não no oitavo dia. Vamos explicar a fonte de Rebbe e Rabi Yossi Berabiudá no decorrer da Gemara. Porém, antes disso, falar Gemara, Veadetnar, com essa seguinte Mishnah, o que você vai falar sobre isso? Nazir Shenitma, Tumotarbe. Eu não me vi ela corban errado. Um Nazir, ele se impurificou várias vezes. O que significa isso é que ele interrompeu várias Neziruyot, que recomeçaram e ele interrompeu outra vez a impureza do falecido. Ele não tem que trazer uma série de sacrifícios para cada vez que ele interrompeu uma nova Neziruyot. Mantar, quem é o sábio que ensinou essa Mishnah? Quem é o autor dessa Mishnah? A Maravrizda, Maravrizda, Rabi Yossi Berabiudá, essa Mishnah? Maseret Kritut vai como Rabi Yossi Berabiudá. Damar Nezirut Arabi Shviha Ela. Que Rabi Yossi Berabiudá é aquele que sustenta que em todas as situações do Nazir, a Nezirut vai recomeçar depois que ele se impurificou no sétimo dia da purificação dele. Então qual é esse caso que a Mishnah se trata? Que ele se impurificou, interrompeu várias Neziruyot e mesmo assim ele só tem que trazer uma série de sacrifícios como se fosse uma interrupção só. Mas o caso da Mishnah é um caso específico. Ele era um Nazir puro, sim, por ele foi preso do falecido, passaram 7 dias. No sétimo dia, ele foi no Mikve, e no decorrer do dia, ele voltou assim, por ele foi preso do falecido. Então, a Nezirut dele recomeçou no sétimo dia. Ele voltou assim, purificar. E aconteceu a mesma coisa, passaram 7 dias para ele se purificar, a preso do falecido, ele foi no Mikve, e quando recomeçou outra vez a Nezirut dele, outra vez ele se impurificou em preso falecido. Fala agora a explicação dessa Mishnah, uma vez que a obrigação de trazer os sacrifícios não chegou a se recair sobre ele na prática no sétimo dia, porque quando é que ele vai trazer o sacrifício? No oitavo dia. Então, mesmo que ele começou outra vez a Nezirut no sétimo dia, ele voltou a se impurificar e interrompeu essa Nezirut. É verdade. Porém, a obrigação de trazer o sacrifício ainda não tinha se recaído sobre ele. Então, ele interrompeu várias Neziruyot. Chegou uma vez que ele conseguiu chegar no oitavo dia puro. a obrigação de ter o sacrifício vai se recair sobre ele, e isso vai remediar toda a situação dele. O efeito que esses sacrifícios vão ter vão resolver todos os problemas dele com as interrupções da Nezirut. Vai se recair a Nezirut, vai se recair a obrigação do sacrifício, e o efeito vai ser para expiar todas as vezes que ele interrompeu a Nezirut que passaram. Deitei Marebi, porque se você fosse falar que essa Mishnah vai como Rebi, se você vai falar que essa Mishnah é como Rebi, qual seria o caso? Talvez o caso é como a gente acabou de falar. No sétimo dia da purificação ele foi no Mikve e voltou assim por ele ficar impureza do falecido. Conforme Rebi não chegou a recomeçar a Nezirut. Conforme Rebi, que a gente acabou de ver, a Nezirut desse nessa situação só recomeça no dia que ele traz o sacrifício, no oitavo dia, no dia seguinte. Então, fala Gemara, ele se impurificou outra vez, porém ele não interrompeu outras Nezirut. Na Nezirut nem tinha recomeçado ainda. Então, a Mishnah não ia falar que ele se impurificou várias vezes, o que significa que ele interrompeu várias Nezirut. Não chegou a recomeçar a Nezirut, ele estava no meio ainda do processo de purificação da Nezirut que passou, que foi interrompida. Vini Dinitma Bashmini. Então, Vehazan Dinitma Bashmini. Talvez o caso da Mishnah seria. Que é verdade, passou o sétimo dia, ele não se impurificou. Entrou o oitavo dia, e ele não trouxe os sacrifícios ainda. E aí ele se impurificou, impureza do falecido, uma vez, na próxima oitavo dia, a mesma coisa. Aí a Mishnah talvez quer falar que vai ser suficiente uma série de sacrifícios para solucionar todos os problemas dele com todas as interrupções. Suficiente uma série de sacrifícios só. Não pode ser. No oitavo dia, se recai sobre essa pessoa a obrigação de sacrificar os sacrifícios. Então, essa obrigação vem dizer que tem que trazer os sacrifícios para expiar os pecados que já passaram. As interrupções que já passaram vão ser expiadas por força desse sacrifício. Então, depois ele se impurificou outra vez, depois que já estava obrigado da série A de sacrifício, ele se impurificou outra vez, interrompeu outra vez a Nezirut, e vai ter que se recair sobre uma outra série de sacrifícios referente a essa interrupção. Então, não pode ser que essa Mishnah vai com o Rebbe. Por isso fala a Rafiza, essa Mishnah vai com o Rebbe ou Sibirá Biudá. Rebbe Sibirá sustenta que a Nezirut começa no sétimo dia. Vai se recomeçar a Nezirut no sétimo dia. Ele se purificou depois do falecido no sétimo dia, foi no Mikve e depois voltou a se purificar. Nessa situação, não tinha se recaído sobre ele ainda a obrigação do sacrifício. A obrigação só vai se recair no oitavo dia. Então, mesmo que ele se impurificou várias vezes, interrompeu várias Nezirut que começaram no sétimo dia, quando entra algum oitavo dia que ele está puro e vai se recair sobre ele a série de sacrifícios para ele sacrificar, essa obrigação dele de sacrificar os sacrifícios vem expiar todas as interrupções que já passaram. Então, é suficiente uma série para expiar todas as interrupções. Isso fala a Mishnah. Maitama de Rebbe. Então agora uma volta para o opinião de Rebbe e Rebbe Yossi Berabidá. Qual o motivo da opinião de Rebbe? Porque Rebbe entende que vai recomeçar a Nezirut dessa pessoa que interrompeu a Nezirut dele, vai se recomeçar no oitavo dia da purificação. Não se sabe isso. A marca é por causa do Pasuk. Vehiper alav me'asher chata al nefesh. Vekidash etrosho. O Pasuk fala, o Nazir que interrompeu a Nezirut vai sacrificar os sacrifícios. Bekidash etroshou bayomahu, e nesse dia vai recomeçar a Nezirut dele. Então, aparentemente, o Pasuk é explícito como o Rebbe. No oitavo dia, o dia do sacrifício, vai recomeçar a Nezirut dele. Verá Deus e verá Viudá. O que Rebbe Yossi Berabidá vai fazer com esse Pasuk? Rebbe Yossi Berabidá sustenta que a Nezirut já começou no sétimo dia, não no dia dos sacrifícios. Então, Rebbe Yossi Berabidá, em que, se essa fosse a vontade da Torá, leimakra, bekidash etroshou, o Pasuk poderia só falar que o Nazir sacrifica os sacrifícios dele e começa a Nezirut outra vez. Bayomahu, viramos a página lá ali. Porque o pastor tem que falar nesse dia vai recomeçar a Nezirut dele. Se o pastor não tivesse falado nesse dia, a gente já ia entender sozinhos que se trata do dia do sacrifício. Sacrifica os sacrifícios e começa a Nezirut. Porque o pastor tem que falar nesse dia ele começa a Nezirut. E menor em Andeshmini, se o pastor não teria que falar isso com relação ao oitavo dia, que já seria subentendido que se trata do oitavo dia, o dia dos sacrifícios, não em Nelashvi. Então fala, com certeza o pastor vai falar que ele vai sacrificar os sacrifícios e naquele dia O dia de ontem, o dia que ele corta o cabelo, vai começar no exílio dele. Por isso eu posso falar, nesse dia, se fosse se que Alaha é que no oitavo dia começa no exílio dele outra vez, o pastor não tem que falar nesse dia. Se falou nesse dia, se trata de outro dia, o sétimo dia. Vereb pergunta, mas conforme Reb Namiakti Bayomou, o que Reb vai fazer com essas duas palavras Bayomou nesse dia? A Bíblia sobre Reb aparentemente tem razão, o pastor não teria que falar Bayomou se tratasse do oitavo dia, o dia dos sacrifícios. Fala, mas Amalach Reb, ele pode responder, Aul Achio de Ata. A função dessas duas palavras é o seguinte, Lomala, para nos ensinar, Avol Pishelovi Korbanotav, mesmo que chegou o oitavo dia, ele não trouxe os sacrifícios ainda. Fala, Reb, a Nezirut já começou. Bayomau, nesse dia começa a Nezirut. Significa que, independente dos sacrifícios, nesse dia, o oitavo dia começa a Nezirut. Porém, na verdade, fala, Reb, a Nezirut não começa no sétimo dia. Sacrifica o sacrifício, se nesse dia começa a Nezirut, ou seja, independente se você já sacrificou ou não, a Nezirut já começou no começo do oitavo dia. Isso fala mais de Sutilebi Rabi Yossi Rabi Yudá. Pelo na vera frisa, mais dur que leu como é que Rabi Yossi Rabi Yudá. Fala, mas por que a frisa teve que limitar essa Mishnah que a gente viu, que o Nazir que interrompeu várias Nezirut, ele tem que trazer, é suficiente que ele traga uma série de sacrifícios somente. Por que Rav Chisda teve que explicar essa Mishnah somente como Rabi Yossi ben Rabi Yudá? Existe uma forma de explicar a Mishnah, num certo caso, que vai também como Rebbe. Qual é o caso? Fala Gemara, Lukma Kegon Denitma Belel Shmini Verebi. Assim temos que ler a Gemara, aparentemente. Rav Chisda poderia falar que essa Mishnah se trata que esse Nazir se impurificou em presença do falecido. Ele contou 7 dias de purificação. O sétimo dia ele foi no Mikveh. Ele cortou o cabelo já. Passou o sétimo dia, ele não tinha se impurificado a empresa de Tumat Met ainda. Entrou a noite do oitavo dia, e aí ele se impurificou a empresa do falecido. Verebi e essa Mishnah poderiam ir como Rebi também. Ou seja, quando é que sacrificam o sacrifício no Betamidash? De dia, após o amanhecer, não sacrificam sacrifícios à noite. Então, digamos que essa pessoa entrou no oitavo dia. Também conforme Rebbe, a Nezirut dele já começou quando entrou a noite do oitavo dia. A obrigação de sacrificar o sacrifício não tinha se recaído sobre ele ainda. E ele se impurificou e por isso faleceu. Então ele interrompeu um outro recomeço de Nezirut. E aconteceu isso outra vez. E outra vez. A obrigação de sacrificar o sacrifício não tinha se recaído sobre ele ainda. Então quando ele conseguir chegar em algum oitavo dia de purificação de manhã, ele está puro, aí vai se recair a obrigação dos sacrifícios. Esses sacrifícios vão funcionar para todas as interrupções passadas. E essa Mishnah poderia ir muito bem como Reb, isso que a Mishnah exatamente disse. Por que Rav Chisda não explicou assim? A Mishnah. Então fala, Midelo Mukim Lak Rebi. Então fala, disse que Rav Chisda não explicou essa Mishnah como Reb. Leima Kassava Leili Alav Mechusazman. Deve ser que Rav Chisda sustenta um conceito. Que Leili Alav Mechusazman. O que significa isso? O conceito é, vamos tentar de religar no começo, da Teta Mudbet, da Nome no Verso, se quiser revisar. Fala, Agmará, disso que Rav Chisda não explicou a Mishnah como Rebbe, deve ser que ele sustenta que quando o Nazir entra na noite do oitavo dia, mesmo que na prática ele não pode agora sacrificar os sacrifícios dele, tem que esperar até o amanhecer, não se vê que a obrigação do sacrifício não se recaiu sobre ele. A obrigação se recaiu sobre ele. Realizar a obrigação, ele tem que seguir os parâmetros do Beit HaMikdash, tem leis, tem que esperar até de manhã, mas a obrigação do sacrifício já se recaiu logo que entrou a noite do oitavo dia. Então, se esse Nazir, ele passou por uns 7 dias de purificação, não tinha se purificado ainda, e entrou a noite do oitavo dia, e aí ele se impurificou depois que a obrigação dos sacrifícios se recaiu sobre ele. O efeito dessa obrigação, desses sacrifícios, refere a pecados passados, a interrupção passada da Nezirut. Algo que aconteceu depois, precisa de outro sacrifício, se quiser recair sobre ele, é algo novo. Então, se ele se impurificou depois do anoitecer do oitavo dia, ele vai ter que trazer várias séries de sacrifícios, referente à interrupção que passou e a essa nova interrupção. E se acontecer a mesma coisa outra vez, tem que fazer três séries de sacrifícios. Então, deve ser que a Frisa sustenta assim, que a obrigação dos sacrifícios já começa no começo da noite, mesmo que na prática você vai sacrificar de dia. Então não podemos explicar que essa Mishnah é como o Rebbe. A Mishnah diz que a pessoa que interrompeu várias Neziruyot pode trazer uma série de sacrifícios e vai solucionar todos os problemas dele com relação a interrupções. Não pode ser como o Rebbe. A Nezirut, conforme o Rebbe começa, sustenta a Gemara agora, no começo da noite. E se recai também sobre ele a obrigação do sacrifício no começo da noite. Se ele se purificar depois, não vai ser suficiente uma série de sacrifícios para expiar também essa nova interrupção. Vai ter que fazer outra série de sacrifícios. Deus tenta concluir a Gemara, também essa é a opinião de Rav Chisda. Fala, não tem prova daqui, pode ser que Rav Chisda não sustenta isso que a gente acabou de falar. Amar avada barahava rabeatare. Fala avada barahava, uma coisa depende da outra. Ou seja, de qualquer forma, Rav Chisda não ia poder explicar essa Mishnah com o Rebbe. Mesmo que Rav Chisda sustenta que a obrigação do sacrifício se recai sobre ele quando ele pode, na prática, cumprir o sacrifício, ou seja, a partir do amanhecer. Mesmo assim, não pode explicar que essa Mishnah é com o Rebbe. Por quê? Fala Rav Avada barahava. E amar que ele ia me russar os man. Se você fosse falar, se Rav Chisda sustenta que a obrigação do sacrifício não se recai à noite, só se recai a partir do amanhecer. Em Madmir Zele Korban, Netzafra, a obrigação do sacrifício se recaiu depois do amanhecer. Nezirut Namilo Chayla Tzafra. Fala Vada Barava, também a Nezirut só vai começar no amanhecer. Não como a gente falou antes. A Maria entendeu antes que a obrigação do sacrifício se recai de manhã. A Nezirut, conforme Rebbe, começou já no anoitecer. Então, se a pessoa se purificou depois que anoiteceu, e só de manhã vai se recair a obrigação dos sacrifícios, quando se recair essa obrigação, vem resolver interrupções passadas, e será suficiente uma série de sacrifícios para expiar várias interrupções. Fala Rav Avada Barahava que não. Se a gente vai falar que a obrigação do sacrifício começa de manhã, também a Nezirut vai recomeçar de manhã. Se ele se purificar à noite, ele se purificou sem interromper nenhuma Nezirut, antes da Nezirut começar. Então, não é o que a Mishnah diz. A Mishnah diz que a pessoa que se purificou várias vezes, o que significa isso é que ele interrompeu várias Nezirut, é suficiente uma série de sacrifícios. Não é o caso. Se ele se purificou no oitavo dia à noite, fala Rav Avada Barahava, a Nezirut não começou ainda. Se a gente vai falar que a obrigação do sacrifício só começa de manhã, via mat leilia enome husazman, Nezirutana harameurta, e se a Freya sustenta que a obrigação dos sacrifícios começa após o anoitecer, também a Nezirut começa após o anoitecer. Então, quando ele se purificou na noite do oitavo dia, ele se purificou, interrompeu uma nova Nezirut, depois que ele se obrigou já aos sacrifícios referentes a interrupções passadas. Então vai ser requerido sobre ele uma nova série de sacrifícios para ele sacrificar. Então não é não o que a Mishnah diz. A Mishnah não pode ir como o Rebbe de qualquer forma. Então falou Rav Chisda, a Mishnah vai como o Rebbe o Sibir Aviudá, que sustenta que a Nezirut vai recomeçar no sétimo dia da purificação dele, antes dele se obrigar ao sacrifício. Obviamente a obrigação só vai se recair no oitavo dia. E começou uma nova Nezirut, e ele voltou a se purificar a empresa do falecido, interrompeu uma nova Nezirut. Mesmo assim, quando vai entrar o oitavo dia, vai se recair sobre uma série de sacrifícios que vai espiar todas as interrupções passadas. O que a Mishnah quis falar é como Rabi Yossi Rabi Yudá. Continuando esse assunto, falando na gufa daqueles que lentaram a banana aqui, uma nova braita, Nitma Beshvi, Vechazar Nitma Beshvi, Enomevi Elakurbanechad. Exatamente essa da que a gente acabou de ver. O Nazir ficou impuro, passou por 7 dias de purificação, no sétimo dia ele foi no mikve, e se purificou em presença do falecido outra vez no sétimo dia. E aconteceu isso uma outra vez. E quando ele vai ter os sacrifícios dele, vai chegar no oitavo dia que ele está puro, é suficiente uma série de sacrifícios para espiar todas as interrupções passadas. É a mesma coisa que a gente acabou de ver na Mishnah em Kritut. Porém, se entrou o oitavo dia e ele se purificou, então ele se purificou depois que já tinha se obrigado aos sacrifícios referentes a interrupções passadas, já começou uma nova Nezirut, obviamente, então ele tem que trazer uma outra série de sacrifícios para cada interrupção que ele interrompeu no oitavo dia. Mevi Kurban Kol Echad Ve'Echad. Matrilo Monem Miad Virabeliz. Fala Virabeliz, porém a Nezirut começa no sétimo dia. A Nezirut começa no sétimo dia depois que vai no Mikve. Isso, fala Virabeliz, é como Rabi Yossi Berabi Yudá. Rabi fala os sábios diferente, uma opinião que a gente não viu ainda. Kurban Echad Alakol. Fala, mesmo que ele se purificou no oitavo dia, ele não tem que trazer uma série de sacrifícios para cada interrupção. Atiavi Hatatu, até que ele traga o sacrifício de Hatatu. Em outras palavras, que Ramin querendo falar é que a Nezirut só vai recomeçar depois que ele trouxe o sacrifício de Hatatu, que é um dos sacrifícios que o Nazir tem que trazer por ter interrompido a Nezirut dele. Então fala, Ramin, Evi Hatatu Venitma, Evi Hatatu Venitma, Evi Korban Kol Echad Vechad. O Nazir, ele é um Nazir comum, revisando o caso. Nazir puro, sim, purificou. 7 dias de purificação. Foi no mikve, cortou o cabelo, passou o 7º dia puro. No 8º dia, ele sim purificou em presença do falecido, antes de trazer os sacrifícios dele. A gente falou antes que a Nezirut já começou, a nova Nezirut já começou, e ele interrompeu a Nezirut, que ele estava obrigado aos sacrifícios, e tem que trazer uma nova série de sacrifícios referente a essa nova interrupção. Fala os sábios que não. Fala os sábios que até ele trazer o sacrifício de Hatat, ele não é Nazir. A Nezirut só vai recomeçar depois que trouxe o sacrifício de Hatat. Então, se ele trouxe o sacrifício de Hatat, não sacrificou ainda os outros sacrifícios, não sacrificou o sacrifício de Olá, nem de Achá, ele se impurificou, ele interrompeu uma nova Nezirut. A Nezirut só recomeçou depois do sacrifício de Hatat, ele interrompeu uma nova Nezirut, quando ele já estava obrigado ao sacrifício das interrupções passadas. Na situação do Rahamim, ele tem que trazer uma nova série de sacrifícios referente a essa nova interrupção. Porém, se ele se impurificou antes de trazer o sacrifício de Hatat, é como se ele tivesse se impurificado no meio dos 7 dias de purificação da impureza do falecido. Ele não tinha recomeçado ainda uma nova Nezirut, então é claro falar Rahamim que é suficiente uma série de sacrifícios para espiar as interrupções passadas. Evi Hatatov ou Evi Hashamu Mone? Fala os sábios, tudo depende do sacrifício de Hatat. Ele sacrificou o sacrifício de Hatat, a Nezirut já recomeçou, mesmo que não sacrificou ainda o sacrifício de Hasham. É um outro sacrifício que o Nazir tem que trazer. Vamos ver as alafot sobre isso na continuação do nosso tratado. Fala os sábios, tudo depende do sacrifício de Hatat. Rabbi Shmuel ben Osher, Rabbi Yochanan ben Brokomer, fala o sábio que não. Que Hashem Shechatatu Ikvatu, que Hashem Omeakvu. Fala Rabbi Shmuel ben Osher, Rabbi Yochanan ben Broka, que assim como o Hatat é indispensável para o recomeço da Nezirut, também o sacrifício de Hashem. Então, esse fulano, ele trouxe o sacrifício de Hatat, e depois se impurificou em presença do falecido, depois que ele já estava no 8º dia, sacrificou o sacrifício de Hatat, mas não sacrificou ainda o sacrifício de Hashem. Fala Rabbi Ishmael, Ben Osher, Rabbi Yochanan ben Broka, ele não tinha recomeçado a Nezirut dele, é suficiente de trazer uma série de sacrifícios por causa dessa interrupção, a interrupção passada. Por isso, ele tem o sacrifício de Hatat, o sacrifício de Hashem, aí recomeçou a Nezirut dele, aí se ele se impurificou outra vez, então aí interrompeu a Nezirut, depois que já sacrificou o sacrifício de Hatat e Hashem, então óbvio que vai ter que trazer uma outra série de sacrifícios para espiar, lechaper, essa interrupção. Vamos trazer a explicação dessa discussão de Rahamir Ishmael Ben Oshel e Rahamir Ben Broca. Bishnama de Rabi Eliezer, marca. Eu entendo a opinião de Rabi Eliezer, mesmo a opinião que Rabi Yossi Ben Abiudá, que a gente viu antes. Bekidash Drosho Bayomahu falou para o Suk que vai trazer os sacrifícios e vai recomeçar na exílio dele nesse dia. Falou Rabi Yossi Ben Abiudá, porque eu posso falar nesse dia. Eu já ia saber que se trata do dia do sacrifício, esse é o dia que se trata o Passu. Não, fala Rabi Yossi ben Abiudá, Rabi Eliezer, se trata do dia anterior, do 7º dia. Afa Pishiro Evi Korbanotav, mesmo que ele ainda não está obrigado a trazer os sacrifícios dele, está no 7º dia, já começou a Nezirut no 7º dia. Verabanan, os sábios que estão sendo que tudo depende do sacrifício de Hatat, para recomeçar a Nezirut dele, Raul Afa Pishiro Evi Hashamu. O Passu diz: o Nazir vai sacrificar o sacrifício de Hatat, o sacrifício de Olá, e vai recomeçar a Nezirut dele, e depois, nesse dia, o Passu diz, e na sequência, o Passu fala e vai trazer o sacrifício de Achá. Então fala, Rahamim, por que o Passu tem que dizer Mayomahu, nesse dia? Fala, Rahamim, deve ser que o Passu vai falar que se ele cumpriu essa alahá, que foi mencionada antes, que se refere a esse dia, o 8º dia, ou seja, o que se é cito antes, você sente que ele vai trazer o sacrifício de Hatat, depois o Passu diz que vai recomeçar a Nezirut, o Passu veio dizer que ele só vai recomeçar a Nezirut depois de sacrificar o sacrifício que foi mencionado anteriormente, Bayomahu, a lei desse dia, que foi citado, a lei do Hatat, aí vai recomeçar a Nezirut. Depois o Passu diz o sacrifício de Hashem, o Passu veio nos indicar que não é indispensável que ele sacrifique o sacrifício de Hashem para recomeçar a nova Nezirut. Tem que sacrificar, Mas o recompensa não depende disso. Ele era Bishmael, Raul Amari. Porém, conforme Rabi Ishmael, Ishmael sustenta que é indispensável que ele sacrifique o sacrifício de Hatar e achar para recomeçar Nezirut. O que ele vai falar com essa palavra? Bayomahum, nesse dia. O que o pastor vai falar nesse dia? O pastor poderia ter omitido essas duas palavras e já iremos entender. Ele vai sacrificar os sacrifícios dele e aí vai recomeçar Nezirut. O que ele vai falar nesse dia? Amar lá, falou Rabi Ishmael, Raul Alfa Pishiloi Violatom. O que o pastor veio nos ensinar é que, mesmo que não sacrificou ainda o terceiro sacrifício dele, o sacrifício de Olá, ele sacrificou o sacrifício de Hatat, o sacrifício de Hasham, e não sacrificou ainda o sacrifício de Olá, Nezir já recomeçou. Isso que o pastor veio falar. Que se ele cumpriu as alahot principais, os sacrifícios principais desse dia, que são o sacrifício de Hatat, o sacrifício de Hasham, já recomeçou a Nezir. O sacrifício de Olá é um sacrifício menos importante, como a gente vai ver na sequência. Isso que o pastor veio dizer. Fala aos sábios, o pastor não tem que me ensinar isso, que o sacrifício de Olá não é indispensável para ele recomeçar no exílio dele. O sacrifício de Olá não vem para alguma capará, alguma expiação. É um presente que a pessoa dá para Hashem, para apaziguar a situação. Ele interrompeu o exílio dele, então você deu um presente, um doron para Hashem, para fazer as pazes, como se diz. Então é óbvio que essa... O recomeço da Nezirut dele não depende do sacrifício de Olá, depende do sacrifício que vem lechaper, espiar, perdoar o pecado dele por ter interrompido a Nezirut. Então, isso que eu posso falar, Bayomahu, ele vai sacrificar o sacrifício de Hatat e vai começar a Nezirut dele nesse dia, se ele cumpriu essa alahá do dia, que foi mencionada antes, se ele sacrificou o sacrifício de Hatat, começou a Nezirut independente do sacrifício de Hashem. Mas tá, Maiderabana, por que mesmo os sábios sustentam assim? Talvez a pessoa tenha que sacrificar os dois sacrifícios de Hatat e Hasham para recomeçar a Nezirut. Poderia explicar ao Passu como Rabi Ishmael? Fala uma detalhe, fala essa breve explicação. Vezir Hashem et Yemen Nizru, vevi keves beshnatol Hasham. A sequência, o próximo Passu fala, ele vai recomeçar a Nezirut e vai sacrificar um carneiro para o sacrifício de Hasham. Matar Mudloma, por que eu posso escrever dessa forma? Sacrifique o sacrifício de Olá. Hatat, começa Nezirut, sacrifica o sacrifício de Hashem. Por que fala dessa forma? Fala a Braita que sim, Lefishe Matzino Shekol Hashemot Shebaturah Hashem Me'akvim. Em toda a Torá, quando a pessoa tem que ter o sacrifício de Hashem, para acaparar dele, o perdão dele, é indispensável que ele sacrifique o sacrifício de Hashem. E a Cholav Zeh Me'akvim, talvez também com relação ao Nazir, a mesma coisa. Até ele não trazer o sacrifício de Hashem, ele ainda não recomeçou a Nezirut dele. Talmud Lomar falou, Pasuk Veizir Veivi. Por isso o pastor tem que falar dessa forma assim. Sacrifica o sacrifício de Hashem, de Hatat. Recomeça a sua Nezirut. Recomeça a sua Nezirut e sacrifica o sacrifício de Hashem. Ou seja, Alfa Pishelo Veizir, mesmo que ele não sacrificou ainda o sacrifício de Hashem, a Nezirut ele já começou. O Nazir é uma exceção à regra. O Hashem não é indispensável para ele recomeçar a Nezirut. Então, por força desse Sukim, o Hamim vem da Torá, que o sacrifício de Hashem não é indispensável para o recomeço. Rabbi Shmuel ben Oshir, Rabbi Yochanan Broca, Omer. E Rabbi Shmuel que discute, ele vai falar, Vehezir veivi, matai ezir bezman shevi. Rabbi Shmuel está com outra visão do Pasuk, ele fala que não. O Pasuk quer dizer, sacrifica o sacrifício de Hatá, começa o Nezirut. Quando é que você vai começar o Nezirut? Quando você sacrificar o sacrifício de Hashem. Então, são duas formas de como ver o Pasuk, e vai ter repercussões na Alahá. Alahá, aparentemente, é como Rahamim. A maioria dos sábios, que sustenta que a Nezirut só vai recomeçar depois do sacrifício de Hatat, mesmo que não sacrificou ainda o Hashem. E você fala que agora paramos aqui por hoje, não percam amanhã uma situação interessante. Uma esposa falou que vai ser Nezirá, recebeu sobre si a Nezirut. No decorrer do mesmo dia, ela se purificou em presença do falecido. O marido escutou que ela recebeu sobre si a Nezirut e falou, Mufarlah, estou cancelando essa sua promessa, convém o tratado de Nedarim, constante a falar de Nedarim. Ele cancelou essa promessa que ela vai ser Nazir. Será que ela tem que fazer um sacrifício? Qual é a situação dela? Na prática, ela era Nezirá e ela se purificou em presença do falecido. Depois, o marido cancelou a promessa. Será que ela vai ter que sacrificar os sacrifícios ou não? Vamos ver amanhã com muito mais. Não percam. Amém.